Na internet, infelizmente, né, o lado negativo de tantas mídias sociais também é isso. Comentários que eram feitos já de forma muito ruim presencialmente, vai para a internet e ganha um eco muito maior, né?
Se potencializa, porque ali várias pessoas vão visualizar. E vejam, as pessoas ainda pensam que a internet é uma terra de ninguém, é uma terra sem lei,
E aí
né?
tudo quer o agressor geralmente, que eu considero agressão quando alguém vai para a internet para criticar uma conduta de um homem, critica a conduta para criticar a mulher, entra no foro íntimo de sua vida ou numa aparência física. Já é um discurso de ódio.
Pode ser considerado, mas aí a gente tem que ter muito cuidado. Veja, o discurso de ódio é aquele motivado, logicamente, pelo preconceito, pela hostilidade, não é? E algumas características específicas da pessoa que está sendo alvo, não é isso, desses comentários. Então, quem está discursando a partir dessa perspectiva do ódio, vamos colocar assim, né, dessa hostilidade, desse preconceito, vai exatamente buscar essas características. E aí, quais são as características? A cor da pele, a religião, a orientação sexual, a identidade de gênero, né? Ser pessoa típica ou atípica, ou seja, pessoa com deficiência, né? E só que o agressor, qual é a grande característica para que nós possamos distinguir, digamos que a discriminação ou preconceito, vamos colocar assim individual, né, para o discurso de ódio, que é crime, é exatamente o objetivo do agressor. O discurso de ódio, ou no discurso de ódio, o objetivo do agressor é atingir não só o indivíduo, mas toda a comunidade que ele representa. E mais, gerando medo e gerando silenciamento. Então, é a grande característica, né, do discurso de ódio. Então, se a ideia foi exatamente essa, inibir, silenciar e atingir não só Ana ou Ivna, mas as mulheres, não é isso? Porque aquela determinada característica, ela vai se reproduzir nas mulheres, não é, de forma mais generalizada. Então, a depender, a gente pode sim classificar como discurso de ódio. A liberdade de expressão, ela existe, é um direito constitucional, mas nenhum direito é ilimitado. Isso é da literatura jurídica, né? Nenhum direito é ilimitado. Todos os direitos, por mais fundamentais que sejam, por mais que estejam lá alocados na Constituição, ou sejam revestidos, não é, da força constitucional. E a Constituição é a norma mais importante que nós temos no nosso ordenamento, né? A partir dela, todas as outras normas se derivam, e todas as outras normas que a gente chama de infraconstitucional devem estar adequadas à Constituição, não são as normas, mas as ações do poder público, não é? Então vejam, tudo que a gente possa de pensar de jurídico no Brasil tem que estar alinhado à Constituição. Então, por mais que o direito, né, e é um direito à liberdade de expressão, esteja lá sob o manto constitucional, esse direito não é absoluto, não é ilimitado.
E na internet, tem gente que acha, não são as pessoas, não é todo mundo, que é um lugar em que a pessoa tá livre para agredir. E aí, por vezes, não é um perfil original da pessoa, não é a foto do indivíduo que aparece, não é o nome verdadeiro que aparece. E aí, aquela pessoa que tá num ambiente fisicamente protegido, tá em casa, tá num outro ambiente, vai colocando ali, né, xingamentos direcionados a alguém ou a características
Com
genéricas
as
realmente
mulheres.
contra as mulheres e acha que está protegido. Quando esse projeto contra a misoginia foi apresentado e começou a tramitar, começou um movimento, porque foi coletivo, de dizer: querem acabar com a liberdade de expressão, não vamos mais poder opinar. E aí há uma confusão, e por isso que eu fico realmente dizendo. Tem gente que não sabe, tem gente que sabe que tá passando do limite, mas finge que não. Há uma confusão do que é opinião e do que é agressão através da internet, por exemplo.
Exatamente. Então, tudo o que fere aquilo que a lei protege, que a gente chama de bem jurídico, como a honra, a imagem, né? e outros tantos bens jurídicos, vamos colocar assim, que são protegidos por lei, são tutelados por lei, inclusive pela própria Constituição. Então, existe um limite, não é? É uma situação, sou eu, um homem, ou até mesmo uma mulher, discordar de Ivna. Não, Ivna, eu não concordo com a sua opinião em razão disso, disso, disso e disso. Outra coisa é lhe chamar de burra, dizer que você é burra porque você é mulher.
E tem gente usando a internet para dizer isso.
Exatamente, não é? Então, veja que há uma diferença muito grande, não é? Entre opinião, bem, opinião todos devem dar, depende, depende.
Todo mundo está qualificado para opinar sobre tudo?
Exatamente, depende. Eu não estou qualificada para opinar sobre muitíssimas coisas. E mesmo dentro da minha área de formação, que é o direito, eu tenho expertise em um ramo do direito. Então, se você me convidar, por exemplo, para uma entrevista sobre direito tributário, eu vou recusar. Porque eu não tenho conhecimento o suficiente em direito tributário, não é? Para, enfim, conceder uma entrevista, por exemplo, e esclarecer a respeito da reforma tributária. Então, vejam, e mesmo assim, não é? Se a sua opinião ultrapassa o limite e fere, injuria, calunia, difama, a sua opinião, ela vai ser exatamente um agente para discriminação e preconceito, você simplesmente não dê a sua opinião.
Qual é o limite que o projeto quer impor?
Pronto, vamos lá ao projeto de lei. Ótima pergunta. Vejam só. O projeto de lei, que tem por número 896 e que começou a tramitar em 2023, então já 3 anos de tramitação, não é isso? 3 anos que ele foi protocolado pela senadora, né, Ana Paula Lobato, do Maranhão, senadora, né, que representa o estado do Maranhão. Vejam, esse projeto de lei, ele propõe, porque ainda é projeto, né? Então, ele propõe equiparar a misoginia ao racismo, que é crime, tá certo? É um assunto extremamente, não é, polêmico.
Sim.
Mas o cerne é exatamente este. Então, a PL da misoginia vai iniciar seu processo legislativo em 2023. O objetivo principal, reitero, é equiparar a misoginia, que seria exatamente o menosprezo e a discriminação às mulheres, ao crime de racismo, tornando esta prática, não é, inafiançável e imprescritível. Bem, esse projeto de lei, ele nasce no Senado, ele já foi aprovado no Senado, e ele caminhou para a Câmara. Lá na Câmara dos Deputados, não é, esse projeto se revestiu de uma polêmica muito grande em razão do perfil do nosso Congresso Nacional, não é isso? Então, aqueles deputados, ideologicamente, enfim, afeitos, vamos colocar assim, à direita e à extrema-direita, mais à extrema-direita, eles entendem que o projeto vai exatamente, se for alçada a condição de lei, vai ferir o direito à liberdade de expressão, aquela história toda, enfim. Todavia, nós temos que observar o seguinte. Primeiro, há um limite à liberdade de expressão, como há limites a qualquer direito, não é? Inclusive aos direitos fundamentais. E segundo, a misoginia é uma realidade. Ela existe, não é? E alguma providência deve ser tomada. Logicamente que apenas criminalizar não vai fazer com que a situação, né, seja revertida.
A exemplo do que acontece com o racismo, né? Continua acontecendo.
Exatamente. O racismo, o feminicídio.
Sim.
Nós temos 10 anos de vigência da lei do feminicídio.
E os crimes continuam acontecendo também.
Continuam e continuam em uma escala crescente, exponencialmente crescente. Basta que nós investiguemos o site, não é, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma organização que todo ano, né, publica um dossiê, publica um anuário, que exatamente vai nos dar um panorama global da segurança pública, né, e da violência como um todo no Brasil. Esses dados, eles são fidedignos porque eles colhem das secretarias, né, de Estado de Segurança e Defesa Social. E nós observamos que os feminicídios crescem a cada ano. Em 2025, na série, né, dos anuários, nós chegamos ao ápice. Quase 2 mil feminicídios no Brasil. Então, veja, claro que a lei por si só não vai solucionar, né? Mas alguma providência ela deve ser tomada. Então, vejam, está na Câmara dos Deputados. Foi o presidente da Câmara, ele formou um grupo de trabalho que está sob a articulação, não é, sobre a presidência da deputada Tabata Amaral. A deputada e os membros desse grupo de trabalho fizeram algumas modificações, alguns substitutivos, inclusive para deixar mais claro o que seria, não é, porque no texto originário estava ódio e aversão. Então, foi necessário fazer uma adaptação, e eles fizeram essa adaptação. Ficou
especificar mais.
Exatamente, né? Ficou mais claro. Eles estão usando agora quase o mesmo texto da lei do feminicídio, né, o que facilita bastante, no caso, menosprezo ou discriminação, né, às mulheres, à condição de mulher. E a ideia é que esse PL seja aprovado. Eu confesso a você que eu tenho minhas dúvidas.
Você acha que ele não vai tramitar a ponto de ser votado, ou será votado
digamos,
reprovado?
Digamos que eu tenho dúvidas gerais, não é? Eu tenho as minhas dúvidas, né, se ele será realmente aprovado. A deputada Tabata e outras deputadas e senadoras estão fazendo, né, um trabalho de bastidor, exatamente no sentido, né, de esclarecer, através, inclusive, de audiências públicas, porque quando esse grupo de trabalho ele foi instituído, havia previsão de serem realizadas pelo menos 3 ou 4 audiências públicas, que é muito importante. Só que aqui no Brasil há um problema muito grande, que os brasileiros eles desconhecem os mecanismos de cidadania direta. Cidadania,
a participação é pequena nas
ativa,
audiências públicas.
Exatamente. Né? E a participação termina sendo, não é, pequena, enfim. Então, mas elas estão fazendo, não é, um grupo de deputadas fazendo esse trabalho de bastidor, não é? E aí vamos aguardar, né? Veja só, além da criminalização, não é, ou da equiparação da misoginia ao racismo, o projeto também dobra a pena prevista no Código Penal para crimes como injúria, difamação e calúnia cometidos contra mulheres no contexto de violência doméstica, por exemplo, não é? E, além disso, há também uma preocupação a respeito exatamente dessas injúrias, dessa discriminação que ocorre através da internet, através das redes sociais. E no projeto também existe a previsão de algumas penalidades, não é isso? As pessoas e até mesmo aos, enfim, as big techs, né, que, enfim, são aquelas que administram, vamos dizer assim.
E que não tem regulamentação
as
também,
redes sociais.
Ainda não tem regulamentação no Brasil, né?
Exatamente. Então, veja só, é uma reflexão que a sociedade brasileira, né, precisa fazer. Reitero, a legislação por si só, ela não vai fazer com que essa situação ela se reverta. É uma ação, né?
Importante.
Importante, mas não vai fazer com que uma cultura se modifique. É necessário que nós investamos como sociedade em políticas públicas, em educação, né?
Você acha que, havendo, eu sei que é um outro projeto que acabou não sendo votado, isso da regulamentação das plataformas, há um entendimento, muitas vezes, de limitação, o ECA Digital impôs alguns limites que vêm sendo cumpridos também, e que protegem também, né, mulheres e meninas de vários crimes a partir dessas limitações e desse controle que as plataformas precisam exercer.
Exatamente. E uma legislação muito importante.
Exato.
Extremamente importante.
E uma legislação já traz um ponto, algumas, né, alguns acordos e alguns combinados que são feitos dessas plataformas, mesmo sem a regulamentação no Brasil, serem responsabilizadas. O STF tomou algumas providências nos últimos meses, até que haja a votação dessa regulamentação no Congresso. Fica valendo a decisão do STF de responsabilizar plataformas por alguns crimes cometidos por lá. Então, acaba inibindo também um pouco disso.
Sim.
Então, a colocar na prática é que, mesmo sendo aprovado, acaba sendo um desafio também. A aplicação de muitas leis é que acaba não sendo tão fiel ao seu texto, né?
Exatamente. Então, aqui no Brasil, nós temos um cabedal legislativo muito moderno, muito consolidado. Agora, consolidado como papel,
e
como letra da lei.
Né?
Sim, como a Lei Maria da Penha, a nossa própria Constituição, e assim vai. Mas nós precisamos exatamente que a sociedade brasileira, ela seja reeducada, ela se ressignifique, né? E precisamos aí, como eu disse, de políticas públicas, precisamos modificar a forma como nós educamos as nossas crianças, precisamos modificar, por exemplo, a formação dos professores, para que eles tenham, né, conhecimento, para que eles possam modificar o perfil de ensino em sala de aula. As instituições também de educação têm que se dar as mãos nesse sentido. Então, assim, é sociedade, é governo, é todo mundo junto. A lei por si só, ela não vai conseguir, né, essa modificação, digamos assim, holística, né, global, que a nossa sociedade brasileira precisa. Então, nós precisamos refletir quem somos, que sociedade é essa, aonde nós queremos chegar. Então, como as pessoas se comportam, né, atrás desse muro imaginário que é a internet. Então, tanto é que, exatamente, no texto, as deputadas, sobremaneira a deputada Tabata Amaral, prevê exatamente a suspensão temporária de contas e perfis, né, na internet, que vincule esse tipo de conteúdo.
Vamos seguir acompanhando essa tramitação, né? Que provavelmente não vai ter uma conclusão dela até as eleições. Não é uma tramitação rápida, é um grupo de trabalho que ainda vai passar pelas comissões na Câmara para ter o debate em plenário ainda. Então, deve ser algo para mais adiante, né?
A ideia inicial é que a comissão trabalhasse ou trabalharia, não é? É 45 dias. Então, ela foi instituída aí mais ou menos no mês de junho, começo de junho, então já está, né, bem, bem próximo. Vamos aguardar na torcida realmente de que haja uma sensibilização, né? Claro que não é o direito penal que vai solucionar todas as questões, não é isso?
Ter uma lei já muda um tanto, né?
Toda lei, por mais repressiva que ela seja, a ideia é que ela tenha um sentido pedagógico, né? Então, do possível violador ou violadora, vamos colocar assim, pensar duas vezes, né? Então, mas sigamos, e esses discursos, eles começam a se expandir realmente, inclusive através de perfis anônimos, né?
Uhum.
Então, a gente tem, de fato, nós temos, inclusive, figuras públicas, influenciadores, não é isso? Influencer digital, que termina alcançando o grande público e utilizando esses discursos misóginos, perdão, inclusive visando monetização. Então, é um discurso muito perigoso.
E que pode ser praticado por homens e mulheres.
Sim.
Não é uma exclusividade do homem,
não,
ter um discurso
não.
misógino.
E isso é típico, inclusive, do patriarcado. As mulheres, elas introjetam também, elas são, não é, tão forjadas, tão moldadas nessa perspectiva da inferiorização, né, dessas características que seriam biológicas e que nos levam a um local realmente de diminuição na sociedade, que elas reproduzem. Então, e elas reproduzem, né, sem o menor questionamento.
É um negócio realmente que precisa ser um motivo e um tema de reflexão. Reflexão e muito debate, muito diálogo.
Muito debate, sabe? Mas muito debate mesmo.
Quero agradecer muito a sua vinda para conversar conosco aqui no estúdio. Professora, universitária e advogada Ana Carolina Gondim, muito obrigada.
O prazer é todo meu, né? Muito obrigada pelo convite, pela confiança. Desejo pleno sucesso a você, Ivna.
Obrigada. 1:33. Vamos fazer mais um intervalo? A gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Quando você ouve, você sabe. 105,5. Tabajara FM.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá, ouvintes. Eu sou Maria Juliana.
Fala, galera. Aqui quem fala é o cantor Filipão.
Alô, alô, minha gente. Eu sou Capilé. E a minha música também toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala, Paraíba.
Uma hora 35, estamos de volta com Fala Paraíba nesta sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. E a gente volta, passou um pouquinho o horário do almoço, mas tem gente almoçando essa hora e já pensando, o que vai fazer mais tarde? E hoje é o dia da pizza. Essa semana teve dia do chocolate, hoje é dia da pizza, que acaba sendo, eu falo jantar, mas é lanche, acaba sendo realmente uma refeição rápida que muita gente pede em casa ou sai para comer pizza. E temos matéria especial de Lucélia Pereira sobre esse dia. Vamos ouvir.
O dia da pizza celebra um dos pratos mais populares entre os brasileiros. Presente em diferentes ocasiões, ela conquistou espaço na cultura gastronômica do país, com sabores que vão dos tradicionais aos mais criativos. A primeira pizzaria do Brasil foi aberta em 1910. A receita chegou ao país com os imigrantes italianos que vieram durante o ciclo do café. A partir da década de 1950, a pizza se popularizou e passou a fazer parte da rotina dos brasileiros. O gerente da pizzaria Senhor Food, em João Pessoa, Matheus Ferreira, conta o que motivou o investimento nesse segmento.
A gente sabe que é um ramo assim, bem famoso, né? Assim, de bastante aceitação, né? Pelo público, tanto o público mais jovem como o público mais velho. Então é um ramo bem amplo. Aí a gente assumiu aqui, desde janeiro, graças a Deus estamos sendo referência e está dando tudo certinho.
Além dos sabores clássicos, o mercado tem apostado cada vez mais em combinações criativas para conquistar o paladar dos clientes. Matheus Ferreira fala sobre algumas das opções diferenciadas oferecidas pela pizzaria que gerencia.
A gente tem alguns sabores bem específicos aqui, que acredito que agora no outro canto já a gente é referência em alguns deles. É, tem a pizza de cuscuz, que é uma coisa bem nordestina, né? Tanto para, como vem muita gente turista aqui e tal, eles provam, gostam muito. Pizza de cuscuz com carne de sol na nata. Também tem a pizza de pudim, que é uma opção do cara para pizza doce. Também são os dois carros-chefes que a gente tem, né? Geralmente, a primeira impressão é uma surpresa, né? Uma surpresa. Até provar, aí quando provam, todo mundo gosta. Por conta de cuscuz, não tem como não deixar de não gostar.
A pizza é mesmo uma paixão nacional. Ela está presente em encontros de família, comemorações e momentos de lazer, reunindo pessoas em torno de uma tradição que combina com o jeito brasileiro de celebrar e compartilhar momentos.
A gente sabe que a pizza é muito utilizada nas pizzarias em momentos de confraternização, aniversário, casamento, encontros. Então aqui mesmo a gente trabalha com um sistema de reserva, por exemplo, que todos os dias, né? Muitas reservas de aniversário, casamento, jovens que se juntam, idosos que se juntam. Então hoje em dia a pizza é como um papel assim, de união com todo mundo que gosta, sabe?
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. A gente muda de assunto agora para falar que um projeto de reeducação aqui na Paraíba teve destaque nacional e reeducandas do Presídio Júlia Maranhão fizeram mascotes que vão ser utilizados pelo SUS. A reportagem é de Vanessa Queiroga.
Um projeto de ressocialização desenvolvido na Penitenciária Feminina Maria Júlia Maranhão, em João Pessoa, ganha projeção nacional após o Ministério da Saúde adotar os bonecos confeccionados por mulheres reeducandas dentro do projeto Castelo de Bonecas como novos mascotes do apoio institucional do Sistema Único de Saúde. Nós vamos conversar agora com a diretora da Penitenciária Feminina Maria Júlia Maranhão, Tatiana Pimentel, sobre essa escolha do Ministério da Saúde. Seja muito bem-vinda, diretora Tatiana.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara, já estou à disposição para responder as dúvidas.
Como foram batizados esses novos mascotes, né? Quais são os nomes deles? E conta pra gente como foi esse processo de escolha para representar o Sistema Único de Saúde.
Nós, há alguns meses atrás, recebemos uma visita de Dr. André Bonifácio, diretor do Departamento de Gestão Interfederativa e Participativa do Ministério da Saúde. Ele estava aqui na Paraíba e conheceu as bonecas, inclusive no programa da Rádio Tabajara, no Revista Estadual. E ao ver uma dessas bonecas que estava sendo expostas nesse programa pela manhã no sábado, ele se interessou, ficou curioso pelo projeto e a nosso convite foi à Penitenciária Feminina Maria Júlia Maranhão, que é aqui em João Pessoa, a maior unidade penitenciária de mulheres da Paraíba, e ficou encantado com o projeto que existe lá, que é o Castelo de Bonecas. E então, ele teve a ideia de que a gente confeccionasse esses bonecos, que seriam mascotes desse congresso, que vai acontecer agora, nesse final de semana, no Rio Grande do Sul.
Então, a apresentação oficial desses mascotes vai ser nesse final de semana?
Neste final de semana, acontece entre os dias 12 e 15 de julho. As meninas passaram alguns dias, né, algumas semanas fazendo, confeccionando esses bonecos. Eles têm 90 centímetros de comprimento e fizeram todo como foi pedido, né, com a roupinha do SUS. E foi batizado por eles lá, né, no Ministério da Saúde. É uma mulher e um homem. Então, a mulher foi batizada com o nome de Suzy, fazendo referência ao SUS, né, que é S-U-S-I. E o menino é o Pegasus, que também tem a sigla do SUS no final. Então, foi batizado lá no Ministério da Saúde mesmo.
E o que é que representa para o projeto Castelo de Bonecas ter os mascotes produzidos pelas reeducandas escolhidos pelo Ministério da Saúde para representar o SUS?
Então, desde o do primeiro convite, né, para fazer a confecção desses bonecos, para a gente foi um motivo de muita alegria, né, e assim, uma grande representatividade para o projeto. As meninas ficaram bastante animadas e entusiasmadas para fazer essa confecção desses bonecos e assim, levar, né, ao conhecimento nacional. É um trabalho que é feito de mão a mão. Todo boneco ele passa pela colaboração de todas as meninas que participam do projeto. Então, nesses bonecos tem suor, tem emoção, tem alegria, tem choro, tem saudade, tem esperança. Então, cada parte desse boneco que é confeccionada, ele carrega muita emoção. Né, emoção de mulheres que são privadas de liberdade, mas que também têm esperança em retornar à sociedade. Né? E o projeto Castelo de Bonecas, ele tem esse papel fundamental de levar a esperança para que quando essas pessoas retornem à sociedade, retornem com um outro olhar, com uma nova perspectiva de futuro. Então, assim, desde o início foi uma grande alegria para nós. Nós estamos indo hoje, sexta-feira, dia 10, viajando para o Rio Grande do Sul, para levar esse sentimento que elas têm lá na unidade de esperança, de mostrar o trabalho que é feito por elas, né, e de que realmente essas pessoas elas podem ter outra oportunidade, elas podem ter outra perspectiva de futuro, se for oportunizado a elas. Para nós é uma satisfação imensa poder levar o conhecimento desse projeto. Vamos falar sobre o projeto lá no Rio Grande do Sul, onde já existe mais de 13 mil inscritos, né, de todo o Brasil, e vão conhecer o que é o Castelo de Bonecas, feito aqui, numa penitenciária na Paraíba, por 15 mulheres.
Nós conversamos com a diretora da Penitenciária Feminina, Maria Júlia Maranhão, a Tatiana Pimentel, sobre a escolha do Ministério da Saúde em adotar os bonecos confeccionados por mulheres reeducandas dentro do projeto Castelo de Bonecas como novos mascotes do apoio institucional do Sistema Único de Saúde. Nós agradecemos muito pela conversa, Tatiana.
Nós que agradecemos a oportunidade e estamos sempre à disposição.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. E a gente vai falar agora de mais uma campanha de conscientização relacionadas a cores nesse mês de julho. A gente já falou sobre algumas outras campanhas e tem a Julho Neon. Muita gente pode não ter ouvido falar. Julho Neon é uma campanha nacional sobre a conscientização da saúde bucal, seja a escovação do dente, aquelas consultas de rotina no dentista, mesmo quem não gosta muito, mas precisa ir, saber escovar corretamente, tratar quando tem algum problema. E aí a gente tem uma reportagem que detalha um pouco mais dessa campanha com Lucélia Pereira. Vamos ouvir.
O mês de julho é marcado pela campanha Julho Neon, que reforça a importância dos cuidados com a saúde bucal. A iniciativa busca conscientizar a população de que manter dentes e gengivas saudáveis vai muito além da estética. O cirurgião dentista Ricardo Aguiar fala mais sobre o intuito da campanha.
O objetivo do Julho Neon, ele veio a partir de um movimento, né, social que começou a tomar conta do Brasil, que inclusive agora em 2026 se tornou lei, e que quer democratizar o acesso da saúde bucal a todas as pessoas aqui dentro do Brasil. Então a gente tem, infelizmente, uma odontologia muito tecnológica, muito assertiva, com bons diagnósticos, mas que quando a gente vai tratar das camadas sociais da população, a gente tem muita dificuldade de fazer com que todas as pessoas tenham o acesso a uma boa odontologia. Então esse movimento que vem como o neon, né, para mostrar um sorriso bonito, um sorriso pujante, essa felicidade que é característica do povo brasileiro, também demonstrado através do sorriso.
Mesmo sendo um hábito diário, muita gente ainda não sabe escovar os dentes da forma correta. A técnica adequada faz diferença na prevenção de cáries e doenças na gengiva. O cirurgião dentista Ricardo Aguiar explica como a escovação deve ser feita.
O processo de escovação é uma ação mecânica, então eu preciso fazer movimentos adequados com uma boa escova e com uma boa pasta, um creme dental, de modo que ao movimentar a escova, geralmente a gente recomenda, por ser um processo mais fácil, de forma circular nas superfícies que a gente enxerga e uma forma de movimentos de vai e vem nessas áreas onde a gente morde. Então se eu faço os movimentos circulares e eu faço também a passagem nessas áreas de mordida, a gente vai remover o biofilme bacteriano, que são essas bactérias que podem causar essas doenças, e assim a gente, com o auxílio do fio dental, então note que o fio dental ele é essencial para que essa saúde bucal aconteça. Então, quando a gente faz esse processo mecânico, utiliza uma pasta e vai fazer aquela espuma e tem o flúor dentro dessa pasta, a gente encontra todos os caminhos necessários para uma boa saúde bucal, evitando assim que a gente tenha as doenças mais prevalentes, como a gengivite cai.
Além da higiene bucal, procurar atendimento odontológico regularmente são atitudes importantes para preservar a saúde da boca. O cirurgião dentista reforça quais cuidados devem fazer parte da rotina.
É importante a gente, mais uma vez, sustentar que a rotina de escovação diária associada à rotina de frequência em consultório dentário para fazer as ações de profilaxia. Profilaxia que a gente chama é a limpeza dos dentes, né, dentro de consultório. Quando a gente associa essas duas ações, a gente tem a maior chance de nunca ter doença. É importante frisar que a escovação noturna, ou seja, a de antes de dormir, ela ainda continua sendo a principal forma de a gente também evitar essas doenças. Por quê? Durante o sono, a gente vai fechar a boca, a gente vai ter uma ação ácida maior, então as bactérias elas aproveitam esse ambiente para poder provocar mais lesões. Então, se eu faço uma boa higienização à noite, eu vou diminuir também esses riscos que a gente tem de formação de doenças em saúde bucal.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, pelas informações. 1h48, chegando aí, né, os últimos 10 minutos do nosso programa, para falar sobre o quê? Copa do Mundo.
Fique em sintonia com a Copa do Mundo FIFA na sua Tabajara. Tabajara, potência, som e equipe.
Lucas Batista de volta aqui comigo, justamente porque tem um jogo importante hoje. Amanhã são dois jogos importantes, né, Lucas? Conta pra gente essas quartas de final e a expectativa pra esses jogos, né?
E teve um ontem, né? Toda poderosa França, grande favorita ao título mundial.
Mantendo o favoritismo, sim, né?
Fez mais uma vítima. Aquele time que a gente enfrentou aquela dificuldade todinha lá no início da Copa Marrocos não foi páreo pra França ontem. Eu assisti ao jogo e né, realmente
esse
foi uma disparidade.
Assisti, Lucas.
Consegui
esse
assistir ele todo. Foi uma disparidade muito grande. Eu digo que o 2-0 foi um placar bem mentiroso. Era para ter sido uns 5. Não foi porque o goleiro do Marrocos, partida impecável do goleiro do Marrocos, defendeu o pênalti do Mbappé, defendeu o jogador na frente, na cara dele, ele conseguiu defender. Se não fosse ele, teria sido ali tranquilamente mais uns 3 gols. É um goleiro bom, muito bom, inclusive, desde a última Copa do Mundo. Ele vem fazendo grandes partidas quando o Marrocos chegou até a semifinal. Dessa vez caiu nas quartas, assim como tinha caído em 2022, caiu para a França mais uma vez, e a França vai cada vez mais, né, ficando muito óbvio esse favoritismo da França. Eu acho que é um domínio que, eu confesso que eu vejo Copa desde pequeno, eu nunca tinha visto nessas Copas do século XXI um domínio tão grande de uma seleção na Copa do Mundo. Então, se a França não vencer essa Copa, vai ser uma surpresa, tal qual o Brasil em 82 e a Hungria em 54, a gente pode dizer assim, que são as duas grandes seleções que não ganharam a Copa. Eu acho que a França entraria nesse rol. Mas eu acho que não vai acontecer. Beleza, futebol é futebol, cada jogo tem sua história. Até porque a gente tá falando de 90 minutos, pode ser decidido uma expulsão, um pênalti, tudo pode mudar, né? Mas, se for seguir a lógica, a França tá muito bem. Alguma coisa que me chamou a atenção no jogo da França, e eu acho que foi uma das grandes diferenças da nossa seleção para a seleção da França nessa Copa do Mundo. O Mbappé, ele perde um pênalti no início do jogo, e isso não afeta em nada. O Mbappé continua jogando bem, e a França no mesmo ritmo, o que não aconteceu com o Bruno Guimarães e com a seleção brasileira. No domingo a gente fica remoendo, porque realmente, né?
Sim,
ainda,
a comparação
pois
é inevitável.
Porque também depois o próprio Mbappé seguia 0-0, ele perde um gol na cara do gol, só ele e o goleiro, e aí eu lembro do Endrick também, no jogo da seleção, foi um gol parecido, perdido, e o Mbappé 5 minutos depois fez um golaço de fora da área. Então, eu acho que o mental da seleção francesa é muito forte também, né? Além dos jogadores em campo, que são muito bons, totalmente talentosos, do goleiro ao atacante, mas o mental também é muito importante numa fase dessa de Copa do Mundo.
Já tem gente falando, Lucas, eu escutei hoje, falando, eles vão chegar o Hexa antes do Brasil, e vão tomar do Brasil esse lugar que mesmo perdendo e sendo eliminado em várias Copas seguidas, o Brasil tá no imaginário de ser o país do futebol, sim, de ser... não só pelos títulos em Copas do Mundo, mas de ter ali o futebol como principal esporte desde a infância. Sim. Meninos e meninas, desde muito pequeninos, brincam com a bola, e aí muita gente vai pra escolinha desde cedo e joga futebol a vida toda. Vários se profissionalizam. E aí fica aquele negócio, será? Que é a única coisa que mantém o Brasil ainda com uma boa imagem. E eu falo do futebol masculino, viu? Feminino, a gente tem Marta, que é... Sim. Continua sendo uma sumidade e se manterá assim. Virão outras, né? Tendo aí Marta como um grande símbolo. Isso. Mas, no masculino, tem outras pessoas que estão ali batendo recorde após recorde. Então, Como fica?
É, o Brasil, a seleção brasileira masculina, é a maior campeã da Copa do Mundo desde 1962, quando o Brasil ganhou o segundo título, empatou com o Uruguai e Itália como os maiores campeões, e desde então ninguém teve mais Copas que a gente, e desde 2002, desde 94, na verdade, é de forma isolada, né, o maior campeão, ninguém sequer empatou. E para a França chegar, a França hoje tem dois títulos, ela precisaria do Hexa ganhar mais 4 Copas do Mundo, seria no mínimo 16 anos se ela ganhar 4 seguidas, não
aí
vai acontecer.
Aí já é uma previsão bem pessimista de como vai estar a seleção brasileira nos próximos anos.
As grandes seleções que estão próximas ao Brasil, a Itália, que não joga uma Copa há 3 edições, que tem 4 títulos, e a Alemanha, que não joga uma oitava de final desde a Copa do Mundo no Brasil em 2014. Então as três principais seleções do mundo estão em crise.
O Brasil sentiu-se satisfeito,
que não quer mais,
ganhou tudo. Tudo, né?
Parece que não quer mais, mas são as três principais seleções do mundo em peso, em história, em tradição, que infelizmente as três, né, estão em decadência. Inclusive essa Copa do Mundo, as quartas de finais, que a gente vai falar mais um pouquinho agora, é a primeira quarta de finais sem Brasil, Alemanha ou Itália. Né? Sempre as três estiveram ali, e sem Brasil e Alemanha desde os anos 50 que não tem uma semifinal sem Brasil e Alemanha. Então, infelizmente, essas grandes seleções estão ficando um pouco para trás, e a gente vê a França, que até 98 não tinha nenhum título, o Brasil já tinha 4 títulos em 98 e a França nenhum. A gente pode terminar semana que vem com o Brasil 5 e a França 3, apenas 2 títulos atrás. Então a grande seleção a grande seleção de 98 para cá, desse século, é a França, né? A França, ela ganha em 98, é vice em 2006, ganha em 2018, é vice em 2022. Então a gente está falando aí de 4 finais de 98 para cá. Então, e se encaminhando para a quinta. Vai ter um adversário difícil, Ivna. Hoje à tarde a gente tem Espanha e Bélgica. A Espanha é a favorita, tem um grande favoritismo, inclusive, contra a Bélgica. Se confirmar esse favoritismo, a gente tem Espanha e França na semifinal. E na Euro de 2024, né, que a França já tinha todo esse poderio, ela foi vice para a Espanha. Então vai ser com certeza o jogo mais difícil da França nessa Copa do Mundo, um teste de verdade para a seleção francesa, caso a Espanha consiga essa classificação. Ainda não mostrou um grande futebol nessa Copa do Mundo a Espanha, diferente da França, mas com certeza com o Yamal ali na frente, que é o principal jogador da Espanha, com certeza deve dar trabalho, caso se classifique hoje, para enfrentar a seleção francesa. E amanhã tem a outra chave, né? Tem Inglaterra contra Noruega, infelizmente, né? Inglaterra e Brasil, um pouco mais cedo, e fecha a noite, fecha as quartas de finais, Argentina contra Suíça, mas um confronto que, aparentemente, pelo nome, é tranquilo para a Argentina, mas Cabo Verde também seria tranquilo, e Egito também seria tranquilo,
e
não foi, né?
É uma Copa de surpresas, né? A gente vem sempre falando sobre isso.
E a Argentina, mesmo se classificando, ela não está demonstrando aquele futebol também, quando a gente compara, claro, com a França. Então, vai ser difícil ter esse título da França. Pode acontecer, porque futebol é jogado, é 11 contra 11, alguém pode ser expulso, pode ter um pênalti, tudo pode acontecer, mas bola por bola a França hoje está bem acima dos adversários.
Quando vai ser a semifinal e a final?
Semifinais terça e quarta, terça às 4 da tarde e na quarta às 4 da tarde. Na terça a gente tem França contra Espanha ou Bélgica. Na quarta-feira tem aí o vencedor do confronto de Argentina e Suíça contra contra Inglaterra ou Noruega. E a final, no sábado, a decisão do terceiro lugar, que é o jogo mais inútil da história das Copas do Mundo.
Não diga
porque não
isso.
Tem.
E a autoestima.
Mas em Olimpíada a gente tem a medalha de bronze, todo mundo comemora. Em Copa do Mundo é só pra vender mesmo, é só pra ter patrocínio.
Pra
autoestima. E quando é uma seleção que não tem tanta tradição, é legal. Mas, por exemplo, se for Argentina e França, vai ser totalmente... a gente não estava esperando isso. Uhum. E a final no domingo, 4 horas da tarde. E aí todo mundo fala em França e Argentina. A gente não sabe, né? Mas essa é a expectativa aí, que se repita a final de 2022.
Saberemos, né?
Está quase, né? Uma semana para saber.
Tem um negócio que mudou, né? Foi publicado, foi divulgado, né? Realmente uma nova mudança em relação às propagandas das plataformas de apostas, né, que são chamadas popularmente de bets, e por conta, a mudança não acontece à toa, acontece porque abusaram da forma de divulgar, já tinha uma regulamentação toda certinha, e aí na divulgação da Copa tinha gente apostando, aposte agora porque tá X por X. E aí
são as odds, né? ODDs.
Isso, as odds. Uhum. E aí qual é a mudança que vai começar a valer já nos próximos dias? Semifinal e final já vai estar valendo para quem for, né, fazer essa
divulgação, né,
dos jogos. Vai precisar ter alguns avisos, assim como tinha na época da publicidade de cigarro e como tem publicidade de bebida. Apostar faz você perder dinheiro, apostar pode causar dependência e apostar não é investimento. qual era a divulgação que tinha obrigatoriamente. Jogue com responsabilidade. Isso já tem na publicidade de todas as bets. Agora vai ter mais três frases sendo colocadas, além de um olhar muito maior em como essa publicidade vem sendo feita para que não haja abusos, porque, infelizmente, toda transmissão de jogo tem publicidade de bet. O campeonato em si...
É o nome do campeonato brasileiro, é de uma marca de bets.
Exato. Então, assim, o naming rights já está muito no universo do futebol a questão das plataformas de apostas e, infelizmente, muita gente... com dependência em jogos, muita gente apostando o dinheiro da feira da família, o dinheiro das contas de casa, e não dá para normalizar isso. Né?
É verdade. Uma das transmissões que me chamou a atenção durante essa Copa do Mundo foi ainda na fase de grupos, né? Uma das emissoras que transmite a Copa do Mundo estava tendo um jogo entre Canadá e Catar. O Canadá estava ganhando de 4-0, estava com um jogador a mais, ou seja, o Catar tinha tido um jogador expulso, e um dos apresentadores, comentaristas, não vou lembrar agora, estava lá falando, aposte que o Catar vai fazer um gol. Não tinha a mínima chance do Catar incentivar.
Né?
Porque tá pagando tanto, era o valor alto, mas quanto mais alto é o valor, mais difícil é de você ganhar aquela aposta. Como é que o time tá perdendo de 4-0, com um a menos, levando pressão, vai fazer um gol? Só numa sorte muito grande. Então, eu não sei se é sorte ou azar, né? Na verdade, eu acho que é azar.
É um negócio complicado e é muito importante que as pessoas fiquem atentas. Esse regramento todo, a regulamentação, a legislação e a fiscalização que acontece, é para proteger muita gente que, infelizmente, perde muito dinheiro, né? Gente que já tinha uma condição socioeconômica boa, perdeu muito dinheiro, pesa no bolso, imagina o trabalhador comum que já tem o dinheiro ali mais contadinho, quando aposta aquele dinheiro, o prejuízo é ainda maior.
E que confia naquele apresentador, naquele narrador, a gente estava conversando em off sobre isso, né?
O influenciador digital.
Sim, infelizmente, né? Mas tomara que agora a situação melhore, né? Com essas advertências.
Então vamos concluindo o nosso programa na sexta-feira com essas informações sobre a Copa e essa novidade sobre a publicidade de bets com o risco de multa, viu, minha gente?
De quanto mesmo?
O teto, 14 milhões.
Olha,
ou seja,
vai pesar no bolso.
Muito. 1h59, concluindo o Fala Paraíba, que teve a apresentação minha, Ivina Souto, reportagens de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Lucélia Pereira e Juarez Diniz, a produção de Marcelo de Lima, a operação de áudio de Maurício Alves, a transmissão pelo YouTube, pelas redes sociais de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, de rádio difusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação Naná Garcês. Você fica agora com o Tabajara em Revista. O Fala Paraíba volta na segunda-feira ao meio-dia. Bom fim de semana e juízo.
Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba. A rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
ZYC 996, 105,5, Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Alô, gente, eu sou Bebê de Natércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Titamoura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
ZYC 996, 105,5 MHz.
Tabajara em Revista. O melhor da cultura, na rádio que toca você.
Bem-vindos ao Baile da Ufé, DJ Vó, tocando as más balas.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
Muito boa tarde, meus amigos, minhas amigas, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Reginaldo Venâncio, começando o Tabajara em Revista desta sexta-feira. Sextou com muito delírios aqui no Tabajara em Revista. Delírios é o nome da música que a gente abriu o programa de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Muito boa tarde a você que nos ouve pelas ondas do rádio no 105,5 FM. A você que nos acompanha pelo YouTube através do canal da Rádio Tabajara. Muito boa tarde. Muito obrigado pela audiência de sempre. Boa tarde a todos aqui no estúdio, a equipe que faz o Tabajara em Revista, Esdras Alves na produção do programa, Fabrícia Guedes nas mídias sociais, Maurício Alves na operação de áudio. São 2h04 desta sexta-feira. 2h05 desta sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Como eu falei, a gente abriu o programa de hoje com a música Delírios, né? Já antecipando um pouco do que vai rolar mais tarde lá na Caravela Cultural, a Noite do Charme, né? Nesse final de semana a gente tem muita atração acontecendo aqui em João Pessoa. É, outra grande atração que vai invadir o palco do Teatro Santa Rosa é Jay Cardoso, que está chegando. Pode sentar em qualquer lugar, Jay. Jay Cardoso, que está chegando agora aqui no estúdio da Tabajara em Revista, aqui no 105,5 FM, justamente para contar como é que vai ser esse espetáculo. Uma noite de clássicos. Hoje, aliás, sábado e domingo, dias 11 e 12 de julho, lá como eu falei no Teatro de Santa Rosa. Boa tarde, Jay Cardoso.
Boa tarde, gente. Desculpa o atraso.
Atraso nenhum. Você chegou na hora certa, né? Chegou em ponto.
Pois é.
Já começa aí falando, Jay, então, como é que vai ser essa noite, na verdade, duas noites de clássicos.
Vão ser duas
noites,
duas sessões praticamente, né? A gente vai fazer no dia 11, às 20 horas, no Teatro Santa Rosa, e no dia 12, no domingo, às 19 horas.
Uhum. Maravilha. E você, eu dei uma lida aqui no release que você está unindo ali Queen com Enya. Fala aí, com essas referências que você está trazendo.
Eu vou fugir um pouco do clichê, dos clichêzões mesmo, né? Porque eu já estou acostumado a fazer nos bares e formaturas e etc. Quero fazer um outro lado das músicas, né? Pegar umas músicas que quase ninguém faz, como coisas de Kate Bush, Pet Shop Boys, algumas coisas do lado B do ABBA que são muito boas e quase ninguém faz. Então eu quero levar para o público algo realmente diferente, entendeu? Dizer que eu vou levar uma coisa diferente para o público.
Entendi. Como você estava falando aí de bailes e tal, você já tem uma carreira aí na noite aqui, né? Paraibana, à frente, sendo crooner, né? De outras bandas, isso. De big bands. Queria que você falasse, então, para esse momento agora que você está vivendo de carreira solo, qual foi esse estalo, assim, o que é que te impulsionou a seguir essa carreira solo?
Eu senti que já estava chegando a hora, sabe? Eu já passei por algumas bandas e sempre dividido o palco com cantores. Não é um problema, mas eu senti a vontade de fazer o meu próprio trabalho, escolher as próprias músicas, sabe? E quando você está com uma banda onde tem outros cantores, fica um pouco mais complicado, entendeu? Você tem que seguir um script, entendeu? Então eu quero montar o meu próprio script. Então, fazendo a minha carreira solo, eu vou ter essa liberdade de fazer isso.
Certo. E esse processo, assim, dessa curadoria, falando um pouco mais desse repertório, desses artistas, né? Tem Ney Matogrosso também, né? Existe um fio. O que é que conduz essa união desse espetáculo? Quando você traz essas referências?
São canções que eu escolhi assim. Não foi tão difícil eu sair testando o público nos lugares onde eu faço shows ao vivo, né? E eu fazia umas experimentações e percebia que o público gostava. Eu falei, eu acho que eu vou por esse lado. Aí eu vou escolher umas canções diferenciadas, com letras que eu me identifico e sei que muita gente vai se identificar com elas, entendeu? Eu acho que é isso.
Maravilha. E a banda, você tem uma banda te acompanhando, né?
Isso. Eu tô montando, na verdade, a banda, né? Agora, né? Saí da Vintage Glove, passei 6 anos com a banda. Então, eu ainda tô utilizando alguns músicos da Vintage Glove Band. Mas no meio do caminho a gente vai fazendo esses ajustes, né? Ainda. E é isso.
Massa. E Jay, essa decisão pela escolha do Teatro Santa Rosa, que é um teatro secular, né? Assim, imponente. Isso ele define também um pouco dessa tua apresentação?
Olha, a escolha do Teatro Santa Rosa foi de Bernadette Pontes, é a minha produtora que está ali, ó, escondidinha.
Boa tarde, Bernadette, tudo bem?
Ela que achou adequado fazer uma estreia no Teatro Santa Rosa, pela beleza, pela tradição do teatro, né? E eu achei uma boa ideia, eu falei, vou acatar, vamos fazer. O teatro é lindo, né?
Sim.
E a gente esperou um tempão, depois da reforma, acho que durou uns 2 anos, mais ou menos.
É verdade, ele foi
um tempo fechado. A gente estava só aguardando que... sabe? Abrisse lá pra gente poder fazer. Massa. E eu fiquei muito feliz.
Queria que você falasse um pouco também para os nossos ouvintes aqui, um pouco da tua trajetória mesmo. Você já citou aí algumas bandas, queria que você contasse como se decidiu pela música.
Olha, desde criança eu senti essa necessidade. Eu cantava muito, eu sempre fui apaixonado por som, eu sempre escutei muito música, meus pais escutavam muita música, e eu ouvia muita música estrangeira, por isso que eu desenvolvi um pouco desse lado, assim, de gostar mais de música estrangeira do que de música nacional.
Sim.
E aprendi a gostar de música nacional cantando no baile. E eu comecei meu trabalho profissional fazendo backing vocal de banda forró. Foi assim que eu comecei, profissionalmente.
Uhum.
Antes eu cantava em festinhas de aniversário, da família, dos amigos. Mas eu sentia a necessidade de realmente, assim, sabe, adquirir experiência com palco,
sim,
né? Porque nos aniversários você canta ali na, sabe, numa coisa improvisada e tal. E eu falei, não, eu preciso viver uma experiência de palco mesmo, aprender as coisas.
E aí, como é que foi essa primeira experiência?
Foi bom, eu pensei que não ia dar certo, que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Por não gostar muito do forró, porque não era um forró tradicional, era um forró já estilizado, sabe como chama?
Certo.
Mas eu me adaptei bem, passei 2 anos e meio, aí a banda acabou, e eu falei, bom, eu acho que eu não vou querer mais continuar, então eu vou procurar outro rumo. E aí apareceu uma banda de baile, que eu trabalhei por 8 anos e meio, era uma banda de cabedelo chamada de baile.
Uhum.
E depois a banda findou-se também, chegou o fim do ciclo dela, e eu fiquei um tempo aguardando, né, alguém me chamar para fazer outros trabalhos. E aí a Vintage Glove me chamou, que é o Max Mozart, que é o cabeça da história lá.
Sim.
E aí passei 6 anos com ele, e aí eu senti mais uma vez a necessidade de fechar esse ciclo e iniciar um novo, que agora é com a minha carreira solo. Porque a gente já estava falando sobre isso, né?
Sim.
A gente já conversava sobre.
Banda baile, ela tem costuma tocar bastante, né? Assim, passa das 3 horas por evento,
eu
né?
Ainda peguei o tempo de quase 4 horas de show.
É isso?
Eu já estava nessa transição quando eu entrei, né? Hoje em dia eu não sei se as pessoas ainda fazem. Há bandas que ainda fazem, ainda topam fazer 4 horas de show, mas é muito carregado. Mesmo você dividindo o repertório, é meio cansativo, né?
Eu acho que sim. Eu nunca toquei durante tempo.
Era eu e mais três cantores. Então, assim, era música com força. Mas era divertido. Eu não achei ruim, não. Mas, assim, custo-benefício não era bom, não. A gente ganhava pouco, né? Pra estar ali 4 horas no palco não é brincadeira, não. E, às vezes, 2 shows por dia, né? Então, enfim.
Maravilha.
Mas a minha melhor escola foi o baile, por incrível que pareça.
E você compõe, você exercita esse lado?
Infelizmente, não. Mas é uma coisa que... Eu pretendo, não sei se eu vou conseguir desenvolver, talvez eu não consiga, porque eu não nasci com esse dom da escrita, de escrever. Nunca gostei muito de escrever, mas eu estou em busca de colaboradores, né, que possam, junto comigo, a gente pode, sei lá, ver temas e compor sobre aqueles temas que me interessam, e a gente desenvolver uma canção juntos.
Maravilha.
Porque, assim, trabalho autoral, né, eu acho que é importante para um artista, ele ter trabalho autoral.
Então, gravar um disco está nos seus planos?
Está nos meus planos, e eu espero que chegue em breve esse tempo.
Maravilha. São 2 horas e 11 minutos. Você que está chegando agora aqui no 105,5 FM, 2 horas e 12 agora, o reloginho mudou. Então eu estou aqui conversando com o Jay Cardoso, ele que se apresenta neste final de semana lá no belíssimo Teatro Santa Rosa, sábado e domingo. A partir de que horas, Jay?
No sábado, às 20 horas, tá, gente? E no domingo, às 19 horas. Não esqueçam desse detalhe, né? Pra vocês perderem o show, tá?
Ou chegar atrasado dia...
Exatamente,
Ou chegar cedo
são
demais.
São horários diferentes.
Ingresso tá à venda...
Os ingressos estão na Simpla, tá, gente? Estão na Simpla, mas é possível também vocês comprarem, adquirirem os ingressos de vocês lá na...